בעזרת השם, דף נון א', צריך במציא, אורה פסול, שלום עליכם, מבין זונו ודף. סתמבוס דף נון עמוד ב', נקוורתן יג'יבשו, עד מתי מותר להחזיר? נעשה לידע הונאה, כלומר נשביעו, כוונדו, קומפרדורי פרז'וז'יקדו, ווינדורי פרז'וז'יקדו, זה שלידע הונאה, לפעמים גנדו נומה ונדה, יתן סלס ג'ירייטוס. תבין מוזג'ה, que se a ONA é de um sexto do valor da mercadoria, o comprador pagou um sexto a mais, ou o vendedor cobrou um sexto a menos, e esse tem direito de cobrar isso do que causou o prejuízo. A questão é, a Mutai Mutai Garzia, a Mishnah pergunta qual é o prazo limite para a pessoa vir reclamar. A Mishnah fala o tempo da pessoa ir para um especialista, que vai avaliar o produto, ver se a pessoa foi enganada ou não, e voltar ao outro e cobrar. אמר רב נחמן לא שאני לא לוקח, אבל מוכר לעולם חוזה. כמו שאנחנו רואים, רב נחמן סוסטנדה, כסא לייסו ספליקה כמו חמאסו קומפרדור. זה מוטיבו דיס, קומפרדור תהיה סיפרזו מסימו, ג'י חפידה מנג'י פרווי ספציאליסטה, נום פרדה טמפי ואותה ואוגו פרווינדדור לקוברה. סיפרסו מייזו כסיפרזו, ריפט לסג'ירייטו. פרקי, הוא קוסטומי דאי פוקר הפזיסו. אי פרווי ספציאליסטה ואליהו פרודוטו, פרסבקו אובלור סיריפגו ביונאו. Então, se ele demorou mais, o vendedor pode dizer, talvez você me perdoou, você percebeu que você foi prejudicado, me perdoou dessa dívida, eu me isentei, depois você se arrependeu, você perdeu o direito de cobrar. Então, por isso a pessoa tem que ser rápida, mas o vendedor não tem esse prazo limite. Vamos ver por quê. Nem uma mensagem, Lei, talvez temos uma prova a favor de Rav Nachman, da nossa Mishnah Hazrul de Vechachami. Então, revisando também isso, os sábios dizem que a Ona é um sexto do valor. Rabbi Tarfon diz que a ONA é um terço do valor. Se o comprador pagou um terço a mais, ele vai receber isso. Se o vendedor cobrou um terço a menos, ele vai receber isso. E quando os vendedores de Ludo escutaram que a ONA é um terço, ficaram felizes. Deu mais espaço para eles cobrarem a mais. E quando eles escutaram toda a opinião de Rabbi Tarfon, voltaram a seguir a opinião de Rahamim. O telefone diz que o comprador, quando ele vai cobrar, ele tem o dia inteiro para vir cobrar. Falaram, os vendedores disseram que vale mais a pena seguir a opinião de Rahamim, que o prazo é um prazo curto, de ir para o especialista e logo voltar, limita as chances do comprador conseguir esse dinheiro de volta. Então explica aqui, Agmanei Mar Bisham Mohed Olam José, Mishumach e Hazru. Começamos no Nalevíssima. Dá para entender isso que os vendedores preferiram seguir a opinião de Rahamim? Se o vendedor não tem um prazo limite para ir cobrar do comprador, caso ele cobrou a menos. Aí dá para entender. Ele ia amar morrer, não me que eu quero dar, mas não fica leuminar. Porém, se o vendedor, ele também tem esse prazo limite, conforme o caminho de ir para um especialista e voltar para o comprador logo, então, por que eles, os vendedores preferiram a opinião de Rahamim, que redeav de lei rabanan takatale lokeach, e nameav de lei rabanan takatale mocher. Assim como o Rabbi Tarfon diz que o comprador tem o dia inteiro para vir reclamar, também o vendedor teria o dia inteiro para vir reclamar. Então eles estão facilitando a vida também do comprador, também do vendedor. E conforme Rahamim, se a Mishnah não concorda com o Rav Nachman, o vendedor tem o prazo limite de ir para um especialista e logo voltar para o comprador. Um prazo menor para ele conseguir o dinheiro da ONA de volta. Então, seria uma prova a favor de Rav Nachman, que o vendedor não tem prazo limite. A diferença é com relação ao comprador. Rahamim dizem que ele tem esse prazo curto de ir para o especialista, e Rabbi Tarfon diz que ele tem o dia inteiro. Falam os vendedores de luto, vale mais a pena seguir a opinião de Rahamim. Como a gente explicou esse assunto no show anterior, por que mesmo vale a pena para ele seguir a opinião de Rahamim? Falam, não tem nenhuma prova a favor de Rav Nachman dessa parte da Mishnah. Por quê? Os vendedores de Lut, eles não levaram em conta essa possibilidade que eles vão cobrar um sexto a menos do valor do objeto. Eles sabem quanto eles pagaram, eles sabem mais ou menos qual é o valor no mercado desse objeto, eles não levaram em conta essa possibilidade que eles vão sofrer a ONA. Se sim, eles vão cobrar mais e o comprador vai sofrer a ONA, vai vir cobrar. Então eles falam que vale mais a pena seguir o prêmio de Rahamim, que o prazo limite é mais curto do que a opinião de Rabbi Tarfon, que os compradores têm o dia inteiro. Aparentemente, ele é como Rav Nachman, que somente com relação ao comprador existe esse prazo limite. Vamos ver por que existe essa diferença na sequência. O anfitrião que estava recebendo Rambar Hama na casa dele, vendeu um burro e cobrou a menos. Acho que Ridava Atziv, Rabi Marhama viu o anfitrião que estava triste. Amale Amai Atziv, perguntou a Rabi Marhama por que você está triste. Amale Zvini Hamra Vetai, eu cobrei, vendi esse burro e cobrei a menos. Bem a menos. Amale Zir Hadarba, Bechá. Vai e volta atrás. Você sofreu um prejuízo de mais do que um sexto do valor do seu burro. Amale Hashayn Yoter Mirde Sherida Tagaru Mikrovon. Falou o anfitrião, mas eu demorei. Já passou esse prazo de ir para o especialista e voltar? Então eu perdi o direito de reclamar? Shadrani Kamed Rav Nachman, Rav Marhama, mandou esse anfitrião ir para Rav Nachman. Amar Leilor Shadrani Lukeh, Rav Mokher Olam Chozer. Foi Rav Nachman essa lei. Só o comprador tem esse prazo limite, mas o vendedor não. Você pode ir lá e reclamar com o comprador e cobrar o seu dinheiro de volta. Ou cancelar essa venda. Maitama, qual é o motivo que existe essa diferença entre o comprador e o vendedor com relação ao prazo? O comprador tem o produto na mão dele. Ele pode ir para um especialista imediatamente e perguntar se ele foi enganado ou não. Então ele tem esse prazo, ele deve fazer isso rapidamente para que o vendedor não diga que ele perdoa a dívida, por isso ele demorou. Porque não tem nenhum argumento de defesa, o comprador deve ir rápido e cobrar logo do vendedor caso ele sofreu a ONA de um sexto. Morrer de lona que me rebeade de me trameles 20 que 20 veiada e estava lotar. Já com relação ao vendedor, ele já vendeu o produto e não deu o produto nas mãos dele para ir perguntar. Então ele vai ter que esperar e conseguir achar um produto parecido para ir perguntar para o especialista. Isso pode demorar. Então ele não tem prazo limite. Quanto que demorou para ele é o tempo que ele precisou. Ele pode voltar para o comprador caso ele foi enganado e cobrar o que resta a ser pago. Uma pessoa tinha um cinto de seda para vender. O valor era de 5 moedas e ele estava cobrando 6. Se tivessem oferecido a ele 5,5, ele também teria aceitado. Um comprador percebeu que esse vendedor estaria disposto a vender por 5,5. E ele pensou: se eu for pagar 5,5, e eu sei que o valor desse cinto é 5 moedas, então a ONA A, que eu paguei a mais, é só de meia moeda, não é? É menos do que um sexto. Então a Vemechilá, o vendedor não vai ter que me pagar nada. Menos do que um sexto, como a gente já viu, não se paga nada. Esse comprador esperto, ele disse: eu vou pagar 6 moedas, uma moeda a mais do que o valor real, e eu vou estar pagando o valor da ONA, e depois eu vou para o tribunal, cobro desse vendedor essa moeda que eu paguei a mais, e eu vou, no total vou pagar só 5 moedas, que é o valor real. Esse foi o plano dele. A dele que amederava, ele pagou as 6 moedas e foi para Nava reclamar. Algo muito importante na nossa sugiá. Essa lei, que se o comprador paga a mais, ele pode reclamar e cobrar do vendedor esse valor, se chega a um sexto, é só se ele está comprando de um comerciante. Mas se ele está comprando de um dono, um proprietário, um balabait, ele não tem jeito de reclamar. Porque, por padrão, um proprietário, um dono, ele sente uma conexão aos objetos dele. Então é normal que ele cobre mais, porque dói a ele vender. Esse que compra de um dono os objetos dele está aceitando o risco de estar pagando a mais. E não tem jeito de falar que ele foi enganado. É algo comum, é algo já sabido, que um dono cobra a mais. Um comerciante não tem nenhuma conexão emocional com os objetos que está vendendo, ele tem que cobrar o valor da mercadoria e pode cobrar menos que um sexto a mais, é permitido. Um sexto já é proibido, já é ONA. Mas um dono pode cobrar quanto ele quiser, porque além do valor físico desse objeto, tem o valor emocional a ele. Então ele tem direito de cobrar. Esse fulano pagou as 6 moedas e não recebeu nada de ONA. Há o Gavre da Venaket, que feliz voou num caso parecido, uma pessoa estava vendendo anéis, Kareshitin, Meshavi Hamshin, o valor era de 50 moedas e ele estava cobrando 60. Veavu Yavalei Hamshin Vehamsh Ava Shakir. Se tivessem oferecido ele 55, ele também teria aceitado. Até o Gavre da Maria Ibna Lei Hamshin Vehamsh Ava Mechilá. Veio um sujeito e falou: se eu vou pagar 55, 5 moedas a mais do que o valor real, é menos do que um sexto do valor da venda, eu não vou receber nada. Eu vou pagar 60 moedas, 10 moedas a mais, e vou poder cobrar no tribunal. ele veio até a Frisa para reclamar, amar ele não chove, bloqueia a minha tagana, bloqueia a minha balabait, e não lava o nafo. A Frisa, a mesma coisa, você comprou de um dono que pode cobrar quanto ele quiser, por causa do valor emocional. Então você não vai receber nada de Oná. Amar ele, Ravdim e Yeshar, e Ren amar Rabi Azar e Yeshar. Ravdim concordou, e também Rabi Azar concordou com a Frisa e Rava. Veanantna, que Shem Shonar le idiot, kach Oná le tagar. Pergunta a Mishnah que entendeu na sequência. A Mishnah fala que assim como existem as leis da Oná com relação a pessoas comuns, também existe a lei da Oná entre comerciantes. Mane idiot, lav balabait, uma pessoa comum, quem é o dono? E se vê que também não pode cobrar um cesto a mais, a maravrisa betzadriata, a barmane tashmishti de aquile a lei, lo mezavin leum, e lá o betmeetere. Fala a maravrisa que depende. Se um dono está vendendo algo que ele pode achar por toda parte, é um objeto genérico, então não, ele não pode cobrar quanto ele quiser. Cobrou um cesto a mais, o comprador tem como cobrar ou não. Mas se ele está vendendo objetos pessoais dele, específicos, customizados, manufaturados, o que seja, coisas que não se encontram em toda a parte, que tem um afeto a esses objetos, ele pode cobrar quanto ele quiser e o comprador não tem como reclamar. Fala a Mishnah. Echad alokeav, echad amocher, yesh lehem oná. Fala a Mishnah. Assim como o vendedor não pode cobrar mais, o comprador não pode pagar menos. É oná, é um engano. Assim como existem as leis da Oná entre pessoas comuns, também existe entre comerciantes. Verabiudá diz que não, com relação ao comerciante não existe a lei da Oná. Vamos ver o que significa isso na sequência. Fala Mishnah, se o comprador pagou um cesto a mais, e a doa a Eliuná, ele tem poder de escolha, ele pode cancelar a venda, pedir o dinheiro inteiro de volta, ou ele pode falar que a venda vai se manter e vai receber o que ele pagou a mais. Vamos ver na Maraco é a lei com relação ao vendedor. Será que ele também tem esse direito de cancelar a venda? Fala a Miná, né, Emily? Qual é a fonte disso? Que as mesmas leis de Oná se aplicam ao vendedor ou ao comprador? Então, ela fala, Breta. A Torá fala: o vendedor não engane o comprador. Também o comprador não pode enganar o vendedor pagar menos. A Torá fala, o cano você comprou, pague quanto o vendedor merece. Não pague um sexto a menos do que o valor da mercadoria. Como a gente viu já, se ele paga menos do que um sexto a menos, ou o comprador paga menos, cobra menos do que um sexto a mais, não tem problema. Porque se avalia que as pessoas estão dispostas a pagar um pouco a mais para fechar um negócio, e o vendedor está disposto a fazer um certo desconto para fechar o negócio. Mas um sexto já é o Na. A Torá tem que dizer que a lei de Oná se aplica ao vendedor e ao comprador. Porque se a Torá só tivesse dito com relação ao vendedor, eu poderia falar, o vendedor deve saber o valor do que ele está vendendo. É responsabilidade dele. Ele também comprou de outra pessoa. Então ele deve saber. Então não engane o comprador. Se enganou, tem que pagar. Mas eu poderia pensar errado que o comprador, que não tem responsabilidade de saber quanto vale um objeto, ele pode pagar quanto ele acha justo e não tem que pagar nada ao vendedor, mesmo que ele pagou a menos. Não é responsabilidade dele. Fala a Torá que sim. Se ele pagou um sexto a menos, tem que pagar para o vendedor ou não. E se a Torá tivesse dito que o comprador tem que pagar ou não, caso ele pagou um sexto a menos, o comprador tem essa obrigação. Por quê? Como fala o provérbio, aquele que compra, lucra. Ele tem 100 reais. Ele comprou um produto por 100 reais. Esse produto vale 100 reais, mais ou menos. Então ele converteu o dinheiro dele em um produto. Agora ele tem um produto que vale dinheiro e também tem o direito de usar esse produto. O usufruto é o lucro. A pessoa que compra, lucra, fala o provérbio. Então fala, você está lucrando com a compra? Então pague o que é justo. Pagou um sexto a menos, tem que reembolsar o vendedor. Ela morrer de avude kamovit, de amrin shizavin ovit, emalo azer rachmana belotono. Sriha. Mas eu poderia pensar errado que o vendedor, como falou o provérbio, aquele que vende, perde, porque tinha um produto que ele podia usar. Ele vendeu por dinheiro e o produto também valia dinheiro. Agora ele perdeu o usufruto desse produto, então ele perdeu com a venda. Então ele vai falar, o vendedor que está perdendo com a venda, porque está perdendo o usufruto, pode cobrar um pouco a mais? Um sexto a mais não teria problema? Fala a Torá que tem sim problema. Não cobra um sexto a mais do que o valor da mercadoria. Abidá fala algo que não dá para entender. O comerciante não tem a lei da Oná. Mishum Shul Tagar Enoná, porque ele é um comerciante, ele sai isento dessa lei da Oná, ele pode enganar? Ou se ele é enganado, ele não pode cobrar? O que significa isso? Amarav Nachman Amará, fala o sábio em nome de Rav. Betagar Safsar Shad. Fala o sábio que aqui a Abidá se refere a um comerciante específico, um Safsar. Safsar é um comerciante que ele compra e vende rapidamente. Ele ganha por quantidade que ele vende, então ele compra e ele tenta vender o mais rápido possível por um pequeno lucro, uma pequena margem. Nesse caso, ele não tem a lei da Oná, porque uma vez que ele acabou de comprar, faz pouco tempo, essa mercadoria, ele sabe qual é o valor atual da mercadoria. Então, se ele vendeu por menos, se avalia que ele perdoou, ele fez um desconto. Por exemplo, que ele quer liquidar as posições dele, liquidar a mercadoria dele, para pegar o dinheiro e fazer um negócio melhor, uma mercadoria mais barata, que vale mais a pena para ele. Então ele fez um desconto. Ele não pode dizer que ele foi enganado, porque ele tem algum interesse. Ele acabou de comprar faz pouco tempo essa mercadoria, com os costumes desse safsarim. Então, ele sabe quanto vale essa mercadoria, fez um desconto, não tem como falar que ele foi enganado, não tem como cobrar ou não. Assim fala Rabi Yudá. Ravashi explica diferente do que disse Rabi Yudá. Mas ele tagar ou não, ele obturado ou não. Shafiru pachot mertel na chuzer. Fala Ravashi o contrário. O comerciante aqui é qualquer comerciante que se sustenta do comércio dele. Essa é a parnassá dele. Então, sabe, eles quiseram proteger esses comerciantes e disseram que mesmo que eles cobram menos do que um sexto do valor da mercadoria, eles têm direito de ir cobrar do comprador. Normalmente a gente sabe que a Oná é um sexto. Mas fala Ravashi, conforme ele ajuda, uma vez que o comerciante vive desse comércio, se sustenta disso, se ele cobrou uma mercadoria e perdeu, mesmo que ele perdeu menos do que um sexto do valor da mercadoria, ele tem direito de reclamar que ele foi enganado. Sabe, eles vão proteger as pessoas que vivem no comércio. Então temos duas explicações como explicar a opinião de Rabi Yudá. Tem que bater de Rav Nachman, uma braita que apoia a primeira explicação de Rav Nachman. Rabi Yudá Omer Tagar En Lo Na Ami Pneshubaki. Um comerciante não tem como dizer que ele foi enganado, porque ele sabe o valor da mercadoria que ele está vendendo. Então se vê que se trata de um safsar que compra e vende rapidamente. Então faz pouco tempo que ele comprou, ele sabe quanto ele pagou, o valor. Se ele cobrou a menos, ele vê que ele fez um desconto. E não tem como dizer que ele foi enganado. Aparentemente a lei é como está na cama, que mesmo um comerciante tem as mesmas leis do que uma pessoa comum, não pode cobrar um sexto a mais, e se cobrou menos do que um sexto a mais, não tem direito de cobrar do comprador, como uma pessoa comum, tem mechilá, ele perdoa. Michel Talaviadoelailoná, Mishnah fala que se o comprador ele pagou um sexto a mais, ele tem poder de escolha, pode cancelar a venda ou pode cobrar o que ele perdeu. Mani Matid, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Lora Binatan, Velora Bidanassi. Nem como Lora Binatan, nem como Lora Bidanassi. Como a gente viu ontem esse debate, vamos revisar. Ira Binatan, Matid Inktani, Ratza, Obreta Loktani Ratza. A Mishnah diz que a pessoa tem poder de escolha, ele pode cancelar a venda se ele pagou um sexto a mais. E a Binatan diz que não, a venda se mantém, ele vai receber o que ele merece, o sexto que ele pagou a mais. Então não é como a nossa Mishnah, a Mishnah diz que a pessoa pode cancelar a venda. E aparentemente não vai como Rabi Yudá Hanassi também, porque Rabi Yudá Hanassi diz que o vendedor pode cancelar a venda se ele cobrou um sexto a menos, e a Mishnah fala que o comprador pode cancelar a venda se ele pagou um sexto a mais. Então não bate. Como fica isso? Como qual opinião vai a nossa Mishnah? Amar Rabi Elazar Onazo Enyodé Mishnah. Fala Rabi Elazar, eu não sei quem é o sábio da nossa Mishnah, é uma terceira opinião. Rabi Amadeus Amar Binatani Vetninami Bebrai Taratza. Fala Rabba, a nossa Mishnah pode cobrar Binatan. E o que a Binatan quis dizer na Braita é que aquele que foi prejudicado, ele tem como cancelar a venda ou manter a venda e cobrar o prejuízo, o valor da Oná. Rabba Amar, fala Rabba, leu Rabba Yudana, sim, o mais deixar em matnit que me farejo be Braita. Fala Rabba, que a nossa Mishnah vai cobrar Binatan, sim. O que a nossa Mishnah não disse, a Braita completou. Ou seja, A Mishnah fala que se o comprador foi enganado, ele pode cancelar a venda ou cobrar o Naá. E a Braita completa que também o vendedor tem a mesma lei. Então nossa Mishnah vai com o Rabi Danassi e fala: Rava, Amaravashi de Kaname Dektane. Faz sentido explicar assim realmente a nossa Mishnah. Echada loquea, echada mocher. O Mefarej de loquea. Shumina, Shurishag de mocher, Shumina. A Mishnah começa dizendo que a mesma lei da Oná se aplica ao vendedor ou ao comprador. A Mishnah fala na sequência: se o comprador sofreu a Oná, ele tem como cancelar a venda ou cobrar a Oná. E não fala nada com relação ao vendedor. Completa a Braita, que também o vendedor tem a mesma lei. Então faz sentido explicar como orava. Idma foi assim: Aumene haveru amenat shen hala yuna. Eu vejo que a Shimon fala: Shimon, estou te vendendo esse produto, mas você não tem direito de reclamar se você foi enganado. Se você pagou a mais, é problema seu. Shimon falou: tudo bem, negócio fechado. Rav amar eshlo alavana. Fala Rav, Shimon ainda tem como reclamar. Se ele foi enganado, ele pode cobrar de devolver. Não sei porquê. Shmuel amar eno alavana. Shmuel disse que não. Ele abriu mão desse direito da Oná. Ele não tem como cobrar. Ele concordou em comprar sem ter direito de cobrar esse prejuízo dele. Além Marav da Marca Rabi Meir, Shmuel da Marca Rabi Udá. Será que Rav vai como Rabi Meir e Shmuel vai como Rabi Udá? Tentaram falar Braita. Aumen leisha area de kudesh tli amenat shein lachalai sherik subeoná. Um homem chega para a mulher e fala: eu quero noivar com você, mas você não vai ter direito de cobrar de mim nem sheer, nem sud, nem oná. As obrigações do marido de dar comida, da roupa e da oná. Satisfazer as necessidades físicas da mulher com a relação matrimonial. Manter uma certa constância, como a gente viu no de Kutubot em extenso. Esse homem diz que eu vou noivar com você, mas eu não vou estar obrigado a essas obrigações que a Torá impõe sobre o marido. O noivado se recai se ela concorda. E esse noivo está obrigado às obrigações da Torá. Não tem autoridade de bloquear lá a cor uma mitzvah que a Torá impõe sobre o marido. Então, para a gente vai com o Rav. Que eles não têm como dizer que essa venda não tem essas leis da Torá de Oná. Fala Rav, a venda vale e o comprador pode reclamar se ele foi enganado. Então, para a gente girar, vai com o Rabi Meir. Ebedó Omer, Bedavash, Mamont, não Kayab. Fala Ebedó, com relação a Sheik Sut, que são obrigações financeiras do marido, da comida e roupas, a mulher tem como abrir mão. A Torá tem esse direito, a mulher, ela pode perdoar. Mas já ao que refere ao corpo dela, ao Oná, essa satisfação física dela, o marido está obrigado. Então isso aprende a ver com o Shmuel, que diz no caso da Oná, o comprador falou: tudo bem, eu vou comprar, eu abro mão do direito de reclamar que se eu fui enganado, eu tenho esse direito de abrir mão. Amala Krav, Anadam, minha filha, Rabiudá. Fala mais que não. Rav pode dizer que também Rabiudá concorda com a opinião dele. Nesse caso do noivado, a mulher sabe que a Torá impõe ao marido essas obrigações. E ela abre mão disso. Então, nesse caso, ela tem que abrir mão das obrigações financeiras do marido. Esses direitos financeiros dela, ela pode abrir mão. Isso é um caso. Fala, agora ela pode diferenciar entre o caso da Oná. Avalacha, viramos a página. No caso da compra, o comprador, ele diz que abre mão do direito de reclamar. Porém, ele não sabe com certeza que está sendo enganado. Ele não sabe o valor desse produto no mercado nesse momento. Pode ser que tenha uma grande procura e o valor subiu, ou tem uma grande oferta e o valor caiu. Muitos utensílios desse, por exemplo, na cidade. Ele não sabe se ele está sendo enganado ou não. Quando ele diz: eu aceito comprar e abre mão do direito de reclamar, pode ser que é porque ele acha que ele não está sendo enganado, pode ser que ele pensa que está pagando o preço justo. Ele descobre que ele foi enganado, fará, também ele dá concorda que ele pode reclamar. Isso que ele diz que é abrir mão, pode ser que é da boca para fora. Ele só achou que estava pagando o valor justo e disse: vamos fechar o negócio. Já no caso da mulher, a mulher sabe que o marido estaria obrigado a essas três obrigações do casamento. E ela diz que ela isenta o marido disso. Nesse caso, eu falo a Biudá, ela sabia que ele estava obrigado, ela abriu mão das obrigações financeiras do marido, e isso se recai. Já no caso da Oná, da venda, pode ser que o comprador falou que vai comprar sem esse direito de cobrar Oná, porque ele achou que estava pagando o preço justo. Então fala Anav, pode ser que a Bíblia concorda com a opinião dele, que o comprador tem direito de cobrar ou não. Shmuel Amar, Anav de Amra, filho do Rabi Meir. Shmuel pode dizer que também o Rabi Meir concorda com a opinião dele. Por quê? Adkano que Amar Rabi Meir, Hatam, Redevadai Kaaka, Avalacha Mi Emar de Kaaka, Midi. Fala Agmará, Shmuel pode dizer que também o Rabi Meir concorda com a sua opinião. Lá no caso do casamento, fala Rabi Meir que o marido não tem como dizer que eu vou me casar sem ter as obrigações que a Torá impõe sobre o marido. Ele está indo com certeza contra as leis da Torá. Isso é uma insolência, um desrespeito às leis, não tem esse direito. Mesmo que a mulher diz, tudo bem, eu estou isento disso, essas obrigações se recaem. Eles não têm autoridade de mudar as leis, as regras da Torá. Se a Torá impõe essas leis com certeza, ele não tem direito de ir contra isso, é uma insolência. Já no caso da venda, eles não têm certeza que a Torá obriga alguém a pagar ou não nesse caso. Pode ser que o comprador pagou o preço justo, eles não sabem. Então eles não estão indo com certeza contra essa lei da Torá, que a Torá obriga o vendedor a pagar o comprador ou não, eles estão dizendo que não. Não é esse o caso. Pode ser que o comprador pagou a mais, pode ser que ele pagou o preço justo, pode ser que ele pagou a menos. Então nesse caso, pode ser que o Shmuel vai diferenciar que a pessoa poderia ir falar que essa venda não vai ter as leis da ONA numa situação que não é certeza que essas leis se recairiam. Então, fala Shmuel, talvez nesse caso o comprador pode abrir mão desse direito de reclamar da ONA e realmente isso funciona, ele perde esse direito. Estamos diferenciando entre os casos. Amarav Anan, Lididim Efarsh Eliminei de Mar Shmuel. Fala Anan, que eu escutei de Shmuel a explicação das seguintes leis. Almeno Khaveru Amenat Sheneha Alayuna, Eno Alavuna. Levem falar para Shimon, estou te vendendo e você não tem direito de me cobrar ou não. Shimon, o comprador, perde esse direito. Mesmo que foi enganado, não tem como cobrar isso. Aminat Shein Bona, Areish Bona. Mas se Levem falar para Shimon, estou te vendendo com a condição que eu não estou te enganando, que você está pagando o preço justo, então se acontecer um engano, então Shimon, o comprador, pode dizer que a venda foi uma venda enganosa, Mekarta out, e a venda se cancela. Depende da linguagem usada. Meita pergunta a Amaná, Anoseva noten be Amaná. Veomele kavar aminat shenecha alayona, ena lavona. Dois casos. Primeiro caso, Anoseva noten be Amaná. Reuven, digamos, é um fornecedor. Ele fabrica panelas. Be Amaná, ou seja, ele leva as panelas para as lojas da cidade e as lojas não compraram as panelas de Reuven e estão servindo como uma ponte, como um intermediário entre o fornecedor e os consumidores e vão vender pelo fornecedor, vão ficar com uma porcentagem e vão dar o resto ao fornecedor de volta. Esse é o caso. Elo alavoná. O caso que a Breda se trata é que o fornecedor diz para as lojas, vendam pelo melhor preço possível para mim. E depois, as lojas venderam essas panelas, vem o fornecedor e fala, peraí, vocês venderam, mas eu perdi um sexto do valor dessas panelas. Então você tem que pagar a ONA. Fala pra ele que não. O que o fornecedor diz? Vendam pelo melhor preço possível para mim? As leis podem dizer, ninguém quis pagar mais do que isso. Esse é o melhor preço possível? Então aceite isso. Sofreu um prejuízo de um sexto? Você não sofreu nenhuma ONA. O combinado era esse. E agora o outro caso é uma prova para o nosso assunto de antes. Eu vou para chamar estou te vendendo e você não pode reclamar de ONA alguma. E não lavou ONA. O comprador, ele aceitou, perdeu o direito de reclamar, mesmo que pagou a mais. Então, isso vai como Shmuel. Conforme Rav que diz que Rabi Meir e Rabi Yehuda concordam com a opinião dele, que no caso da ONA, o comprador pode dizer que foi enganado e cobrar, como qual opinião vai essa braita? Amar Abaye Machvarta, Rav Amar que Rabi Meir, Shmuel Amar que Rabi Yehuda. Fala Abaye, então faz assim dizer que Rav vai como Rabi Meir e Shmuel vai como Rabi Yehuda, essa breta vai como Rabi Yehuda. E Rav se apoia a opinião de outro sábio, Rabi Meir. Rav é maluca, já falava que não. Kan bestam, kan me mefaresh. Depende do caso. O que Rav disse é que se eu venho para o Shimon, eu estou te vendendo, mas você não pode reclamar de Onah. E Shimon, ele aceita. Fala Rav, se Shimon foi enganado, ele pode cobrar Onah, porque não sabia que ele estava sendo enganado. Pode ser que ele achou que estava pagando o preço justo, se surpreendeu e pode cobrar a ONA. O caso da Braita, falava, conforme Rav, é que realmente chegou para Shimon e falou, estou te cobrando mais do que o valor da mercadoria, bem mais. E você ou aceita esse valor ou não. Não tem como reclamar, é pegar ou largar. E Shimon aceitou. Nesse caso, Temeirav concorda que Shimon sabia que estava pagando a mais e aceitou, não tem como cobrar a Onah. E terei que fazer essa breta, uma breta que vai com o Murav. Em que situação o comprador que aceitou que essa venda não vai ter a lei da Onah ainda pode cobrar a Onah? Está, quando ele não tinha certeza que estava sendo enganado. Nesse caso, ele pode cobrar ainda a Onah. Avado Mefaresh, porém, se ele sabia disso, Mohel chamara lokea revet zeshani mohel echabimatai odealishe bosheno chavela mané. O vendedor disse, estou te cobrando 200, mas seu objeto vale 100. Aminat shenechala yonah. E tu te vendendo isso, mas você não pode cobrar a Onah? Ele lavou Onah, se o comprador aceitou, não tem como falar que foi enganado, ele sabia disso. O comprador fala, estou te pagando 100 por esse produto, eu sei que isso vale 200. Estou comprando isso com a condição que você não tem direito de reclamar, cobrar de mim a Onah, ele lavou Onah, se o vendedor aceitou, o vendedor não tem como cobrar nada. E Rav concorda com isso. Aparentemente, a lei fica assim. Tá no barco falar, Breta. No seva no tem be'amaná. Arez Elohicha shevetará be'amaná veteyafé be'shavé. Voltando nesse caso do fornecedor. Reuven tem essa fábrica de panelas, por exemplo. Usando aquele exemplo de antes. E tem duas possibilidades simples. Ou dá as panelas para as lojas be'amaná. Como a gente viu, que as lojas não vão comprar isso de Reuven. Isso pertence a Reuven. As lojas são um intermediário para vender aos consumidores. A loja vende, tem alguma porcentagem e dá o resto ao fornecedor. Isso é be'amaná. E be'shavé é quando o fornecedor vende em atacado as lojas. As lojas compram essas panelas e vendem ao varejo e ficam com lucro. Duas situações diferentes. Então fala, Breta, num caso que esse fornecedor tem panelas boas e panelas ruins para vender. Ele não pode chegar para as lojas e falar, estou dando para vocês as panelas ruins, be'amaná, que vocês vão me representar e vender ao público. E as panelas boas eu vou vender a vocês em atacado. Então tem uma situação que é proibida. A situação é, se esse fornecedor fala para as lojas, estou vendendo as panelas boas a vocês em atacado, digamos que você tem que pagar 1.000, me paga no final, depois que vocês terminarem a venda de todas as panelas ruins, be'amaná, me paguem tudo de uma vez. Isso é proibido. Se as lojas vão comprar as panelas boas em atacado e pagar imediatamente, e as panelas ruins vão vender pouco a pouco representando os fornecedores, então é permitido. Mas no caso que eles vão ficar com as panelas boas e não pagaram ainda, vão pagar, digamos, no final de um mês que eles terminaram de vender todas as panelas, é proibido porque parece com juros. Por quê? Quando o fornecedor deu as panelas boas em atacado, as lojas compraram essas panelas, devem, digamos, 1.000 ao fornecedor. Não pagaram ainda, então é como se fosse um empréstimo. Vamos ficar com isso durante um mês? Então, existe aqui um empréstimo que vai ser pago no final de um mês. Se eles vão, as lojas vão vender as panelas ruins dentro desse mês, representando o dono, no final do mês, não houver também esses 1.000 que refere ao atacado e também o lucro da venda das panelas ruins, então parece que o fornecedor emprestou esses 1.000 para as lojas e está recebendo os 1.000 e mais juros. Parece, não é juros, mas parece juros. O que parece juros também é proibido por money time, parece libit. Mas se as lojas vão pagar imediatamente pelo atacado, então, não tem nenhum problema, podem pegar o resto das panelas ruins e vender pouco a pouco, representando o dono be'amaná. Então, fala Braita, ou zebe be'amaná, ou zebe zebe shavê. Ou, se todas as panelas vão ser dadas em atacado, não tem problema. Ou uma situação que todas as panelas vão ser dadas às lojas be'amaná, para vender representando o fornecedor, não tem nenhum problema. Eu não tenho os harkatef. Quando as lojas vão vender be'amaná, representando o fornecedor, quem é que vai ter que pagar pela entrega? Naquela época, quem pagava pela entrega ao consumidor era o vendedor. Então, quem tem que pagar pela entrega é o fornecedor. Isso não faz parte dos esforços e custos de venda. É algo à parte. Quem paga é o fornecedor. As lojas vão vender as panelas e vão tirar parte do lucro para pagar pela entrega, que eles tiveram que pagar para algum entregador, etc. Schar Gamal, Schar Pundak, Schar Atzmo, Enonotel, Shekhar Natan, Schar Meshalem. Já com relação às despesas da venda, digamos que a loja teve que contratar, alugar um camelo para levar os utensílios para uma outra cidade. Faz parte dos esforços da venda. Eles tiveram que dormir na outra cidade, tiveram que pagar o hotel. Também faz parte das despesas da venda. Ou os esforços, eles não podem cobrar do fornecedor mais do que foi combinado. Ou seja, o que as lojas vão ficar do dinheiro da venda, essa porcentagem, já é pagamento pelos esforços e despesas referentes à venda. Explica que mais essa linguagem, Shalom Eshlem Meicha Kayaivle. Na verdade, parece que o fornecedor já pagou esse salário, esse pagamento para as lojas antes da venda acontecer, que caso é esse? Marafapa Betzadruye, de Ave Arba Lemeia. Assim é possível, Marafapa tem situações que esse fornecedor dá, por exemplo, 100 roupas para a loja, podem ficar com 4 roupas, esse é o pagamento referente aos esforços da venda, às despesas, e eles vão vender as outras 96, e todo o dinheiro vai para o fornecedor. Então, uma vez que eles já foram pagos, já ficaram com essas 4 roupas, eles não podem cobrar mais pelos esforços e despesas da venda, já foram pagos. Ou numa situação que o combinado é que as lojas vão vender e vão ficar com a porcentagem da venda, essa porcentagem já refere ao pagamento referente às despesas das vendas, então eles não vão poder cobrar mais. Já com relação à despesa da entrega, tiveram que pagar por algum entregador, por exemplo, isso vai sair do bolso do fornecedor. Isso já não faz parte das despesas da venda, já é algo à parte. Paremos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver leis de Oná com relação a dinheiro. As moedas da época valiam algo, o metal era precioso. Então digamos que uma moeda foi entregue e gasta. Vamos ver as leis de Oná com relação a esses casos e muito mais. Então, pessoal, vou colocar no meio lá, amém, amém.